Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Central Manhã começando e contando com você, com sua participação, com sua interação diretamente conosco aqui, Humberto Fernandes e Jauber Pereira. Jauber, bom dia, vamos aos destaques de hoje.
Bom dia, Humberto, bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham. Olha, a professora é presa com quase R$500 mil em esquema de agiotagem.
Nós vamos trazer também outras informações. O governador Carlos Brandão anunciou um pacote de medidas destinadas a mototaxistas, motofretistas e motociclistas de baixa renda. Aí eu quero ver o teste agora no site do Detran, né? Porque esse público é muito grande, Jovem Pereira, e são mais de 2,000 motos, são cerca de 2,000 motos que serão entregues para pessoas de baixa renda.
É verdade. Você vai acompanhar também na edição de hoje, olha, foguete sul-coreano fará o primeiro voo comercial no Brasil, levará ao espaço satélites para estudos ambientais, de comunicação e também análise solar.
E mesmo antes do foguete começar a funcionar, o Maranhão já é colocado em estado de alerta para riscos de tempestades, ventos que podem chegar até 100 km por hora. Você está preparado?
Pois é. E o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, anuncia bloqueio total a petroleiros da Venezuela e diz que o país está completamente cercado.
E o projeto de lei da dosimetria enfrenta impasse que pode adiar a votação no Senado Federal.
Teremos ainda a movimentação dos nossos repórteres de várias regiões do estado, também do Distrito Federal. Tudo isso muito mais para acompanhar a partir de agora no Central Manhã, que já está no ar, nesta quarta-feira. Hoje já são 17 do mês de dezembro do ano de 2025 e mais uma vez o seu nosso convidado.
Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
É o programa Central Manhã, convidando você para interagir conosco. Tem as formas de você participar diretamente, tem um telefone que fica na sua tela, você pode anotar, está aqui do lado, para quem está acompanhando pelo vídeo, para quem está acompanhando no YouTube, 98187-9376, esse telefone está à sua disposição. Também está à sua disposição aquele telefone antigo, que é o 3042-0021, está nos portais também da Central de Notícias Brasil, está no mundo da mídia e está no portal centraldenoticiasbrasil.com.br. Você quer mandar a sua informação para ser publicada no portal? E o pessoal vai ouvir, ver a sua mensagem, vai retornar para você, dar aquela conferida direitinho, pessoal do Departamento de Jornalismo, para verificar os fatos e ajudá-lo a escrever a matéria para publicar no portal da Central de Notícias Brasil. Para isso, nós temos muitos colaboradores em diversas regiões do Maranhão e também já em outros estados, e especialmente em Brasília, para trazer a movimentação de lá. Então, é a forma como você pode repercutir aquilo que acontece na sua cidade e na sua região. Falar disso, vamos mandar um abraço aqui para a Graçarânia Maranhão, nosso amigo Nonato, acompanhando o programa de cedo. Logo no início do programa, o pessoal da Tarumã FM de Penalva e os demais colegas lá da cidade de Balsas. Um abraço para o Joenerson Santana, um abraço também para o Antônio Marques em São Pedro dos Crentes, o nosso amigo Enesílio, rádio Rio Farinha FM, tem também Liberdade FM do município de Bom Jesus das Selvas, toda a nossa equipe, a equipe do pessoal do, do Alexandre, né, que é o Lelé, lá da cidade de Bom Jesus das Selvas. Um abraço também ao pessoal de Buriticupu, a todos Coitese. Vocês, Alexandre Coitese, lá é mais conhecido como Lelé, popularmente conhecido como Lelé. Nós vamos, Jalber Pereira, trabalhando no oferecimento de Alifarma, saúde para toda a sua família, recomendando para você aí um grande número de itens em produtos naturais que só vão favorecer a sua saúde, melhorar a sua qualidade de vida. Tem aí o Rubrax, né, que você está vendo na tela. O Rubrax é um composto vitamínico de A a Z que vai dar mais e aumentar a sua imunidade para você enfrentar as doenças. Ontem nós tivemos esse alerta a respeito da chegada de uma variante nova de gripe. A Organização Mundial de Saúde está alertando a população e a gente aproveita para pedir para todo mundo, não custa nada, cuide da alimentação, pratique uma atividade física, não fique parado o tempo todo, trancado, às vezes na frente do computador, dê aquela circuladinha, dê aquela volta, mostra o corpo pro sol, né, Jalber? Quanto tempo você não mostra o corpo pro sol, Jalber? Só no ar-condicionado.
Desde ontem, no final da tarde.
Então, a gente tem que ter o cuidado, pegar um pouquinho dessa energia também, solar, para que a gente tenha esse privilégio,
a gente precisa,
no Nordeste brasileiro, especialmente, né? Nós precisamos de manter a nossa saúde em dia, a nossa imunidade em alta. Para isso é importante as vitaminas.
Temos que ter aquela relevância da questão do horário, que você pode pegar sol, não pegar de forma excedente, mas você tem que pegar sol, porque o pigmento da nossa pele precisa dos raios solares.
Pois é, nossas desculpas aos fabricantes de refrigerante, muito cuidado, reduz o refrigerante, as bebidas alcoólicas, né, e aumentar a sua imunidade. E aí dá uma forçazinha com o Rubrax, né, que o Rubrax aumenta a sua imunidade e vai lhe prevenir diversos tipos de doença. Está aí à sua disposição. Entre em contato diretamente com o pessoal da alifarmasuplementos.com.br. Tem no portal, você pode comprar diretamente ou pode ligar diretamente para 8606-3142. 8606-3142. Fale com o pessoal da Alifarma que eles vão lhe orientar melhor aí a respeito do que é mais indicado para você. Os profissionais vão estar lá à sua disposição. Tá certo? Combinado assim? MundoDaMídia.com, não esqueça de acessar e vá conhecendo a forma mais fácil de anunciar. MundoDaMídia.com. Mate a sua curiosidade, vá lá, confira o que é o Mundo da Mídia para você não ficar atrasado, né? Porque a tecnologia hoje, se a gente para um mês, a coisa já anda, né? Tem que ter cuidado. Mas falando de tecnologia, Jalber Pereira, nós já vamos começar falando do primeiro lançamento comercial de foguete no Centro de Lançamento de Alcântara, Maranhão. Isso é um negócio de bilhões de dólares que movimenta esse mercado e nós estamos aí nos preparativos. Você pode trazer aí as informações?
Inclusive, Humberto, já trouxe essa informação desde ontem aqui nos plantões de notícia aqui da Central Notícias, as pessoas que nos acompanham através das rádios parceiras. Hoje está previsto, na verdade está agendado já algumas semanas, para que esse lançamento ocorra hoje por volta das 15 horas e 45 minutos. O lançamento aí de um foguete sul-coreano que foi desenvolvido aí por uma empresa daquele país e que ocorrerá, portanto, aí no Centro de Lançamento de Alcântara, aqui no estado do Maranhão. O veículo é um veículo especial que tem mais de 21 metros e mais 80 centímetros de comprimento por 1,40 centímetros de largura, de diâmetro. Então, é um veículo bastante extenso.
Levar um peso desse para uma órbita.
20 toneladas. Eu ficava pensando aqui rapidamente, estava lendo o texto aqui.
É muita tecnologia.
É muita tecnologia, é muito estudo. Embora saibamos que quando está lá a força... É porque você sabe, você joga uma coisa para cima, quando a Terra... A força gravitacional, aí a tendência é cair. Mas quando atinge um certo limite de altura, existe essa estabilidade.
Mas
se tratando aqui de um veículo de 20 toneladas, ou seja, 20 mil quilos que
está levantando no braço, já é pesado, você imagina, para jogar nessa distância.
Então, o que acontece? Esse veículo, Humberto, ele vai levar satélites para a órbita uma altitude aí aproximadamente de 300 quilômetros de distância da Terra. É muita altura. Então, lá essa inclinação é cerca de 40 graus e onde vai fazer todo o estudo. Então se trata de um veículo comercial que servirá muito para a tecnologia aeroespacial, acredito que não, é para todo o planeta, porque é um estudo, inclusive, acho que até falei já aqui no programa, Alcântara é objeto de consumo de vários países. Eu participei, parece que foi 2007, 2008, na época que eu era estudante, de uma audiência que aconteceu lá em Alcântara, onde a Ucrânia queria adquirir um pedaço de terra para também colocar um centro de lançamento próprio. Aquela época o governo brasileiro tinha interesse, enfim, mas houve um movimento muito forte dos alcantarenses lá da região, de forma que não aceitaram. Então a pergunta que se faz hoje é a seguinte: já imaginou se tivesse aquele projeto ido à frente hoje com a Ucrânia em guerra com a Rússia? Então não seria bom para a gente, não seria bom para o país. Mas por se tratar de um veículo comercial que vai trazer recursos, até porque o centro de lançamento, como é um foguete sul-coreano, o centro de lançamento ele é alugado. Então, com isso, eu acredito que o Maranhão possa estar faturando, mas principalmente o governo federal fatura muito com aluguel como esse.
Especificamente sobre esse lançamento, vamos trazer mais informações com a repórter Caroline Lopes. Confira.
Em coletiva de imprensa realizada pelo Centro de Lançamento de Alcântara, presidida pelo Coronel Madioli e apresentado pelo Coronel Clóvis, diretor do CLA, foi anunciada a Operação Spaceward, em que será lançado o primeiro foguete comercial do Brasil, o Rambit Nano. A coletiva contou com representantes da imprensa local de São Luís e do CLA.
Na realidade, esse lançamento ele é histórico, não só para o Comando Aeronáutico, para a Força Aérea, mas para o Maranhão e principalmente para o Brasil. Então, nós temos as janelas de 17 a 22 de dezembro, para lançarmos então esse foguete que os senhores estão vendo agora, né, de 21,8 metros, ou seja, um prédio de 7 andares que vai decolar aqui do estado do Maranhão, levando consigo várias cargas úteis, em sua maioria nacionais, brasileiras. Isso nos enche de orgulho.
O Rambit Nano carrega 8 cargas úteis como satélites, para objetivos tecnológicos, sociais, sistemas de comunicação e meio ambiente. Os projetos espaciais contribuem com as comunidades locais, além de trazer avanços na tecnologia. Um deles, o satélite Jussara-K, criado por pesquisadores da Universidade Federal do Maranhão para fins ambientais.
É o primeiro lançamento comercial, já foi dito isso em outras ocasiões, mas eu acho que a dimensão disso não foi completamente caracterizada. O Brasil sempre desenvolveu o seu programa espacial baseado em governo, como outros países do mundo. Agora, nós avançamos para a parte comercial. Empresas privadas vão começar a lançar foguetes e satélites de carona nesses foguetes a partir do centro de Alcântara. A gente espera que isso não apenas desenvolva a parte de foguetes e satélites no Brasil, mas que principalmente crie um ecossistema em torno da região.
Cerca de 400 profissionais estão envolvidos trabalhando na operação há cerca de 2 meses para que seja lançado na janela de lançamento de 17 a 22 de dezembro. O objetivo do projeto a longo prazo é realizar lançamentos de mini e micro foguetes e alcançar 10 lançamentos por ano no Brasil. Davi é representante da empresa coreana InnoSpace, que abre portas para outros lançamentos de foguetes comerciais no centro de lançamento de Alcântara.
Primeiramente, eu fico muito honrado por estar realizando a operação aqui no CLA, na parceria junto com a EB e a FAB. CLA é um centro que está muito bem localizado e também tem as condições climáticas muito favoráveis. E também a equipe da FAB, do CLA e a IB dão todo o apoio para a gente para poder realizar as operações, preparação e até lançamento e pós-lançamento.
Olha a informação em tempo real, enquanto nesse momento, quando nós estamos trazendo as informações sobre a possibilidade, claro, a programação de lançamento do Centro de Lançamento de Alcântara, desse primeiro voo comercial, acaba de ser anunciado de que esse primeiro voo comercial no Brasil é adiado pela segunda vez. Acaba de ser adiado novamente, conforme o último entrevistado falou aí, depende muito das condições climáticas e diversos outros fatores para acontecer um lançamento desse com a precisão, com o cuidado que se deve ter para não sofrer, não correr risco de dar errado. Então, a notícia, nesse momento, já publicada em alguns portais, diz que o foguete sul-coreano Hambit Nano seria lançado nessa quarta-feira, a partir das 15 horas, da base de Alcântara. De acordo com a empresa responsável pela sua produção, uma nova data é necessária para garantir tempo para a substituição de componentes após a detecção de uma anomalia. O primeiro foguete. Tá aí, então essas são as informações. Em nota, a InnoSpace afirmou que o adiamento ocorreu para garantir tempo para substituição de componentes após uma anomalia ser detectada no dispositivo de resfriamento do sistema de fornecimento de oxidante do primeiro estágio durante o procedimento de inspeção final para o lançamento. Ainda segundo a InnoSpace, cuja sede é em São José dos Campos, em São Paulo, a medida envolve apenas a substituição de alguns componentes do sistema de refrigeração e que o foguete não apresenta defeitos estruturais. Portanto, essas são as últimas informações a respeito desse lançamento previsto para acontecer até o próximo dia 22. Nós vamos aguardar mais informações para atualizar através do portal Central de noticiasbrasil.com, através também dos programas de rádio aqui da sua emissora, tá certo? Vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo a gente volta com outras informações, inclusive da área policial.
Estamos apresentando Central Manhã.
Quando o inverno chega, aqui em casa é um alerta. Para combater a dengue, todo mundo se esperta. Onde tem água parada, a gente tem que derramar. Pois é lá que o mosquito tá querendo se instalar. Eu tô é tu. Perder para um mosquito, a gente tem que se livrar. Para livrar da zika e da chikungunya, tira só 10 minutinhos todo dia pra ajudar. Eu tô é tu. Perder para um mosquito, a gente tem que se livrar. Para livrar da zika e da chikungunya, tira só 10 minutinhos todo dia pra ajudar.
Eu tô é tu. Perder pro mosquito,
essa luta é de todos.
Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Já estamos de volta com o programa Central Manhã aqui na sua emissora. Muito obrigado ao Marconi. Também aqui, vamos trazer aqui a Sebastiana, professora Sebastiana Mendes, acompanhando lá na cidade de Sucupira do Norte. Espero que continue chovendo. Lucas Ramos, Lucas Gabriel, está por lá participando de algumas solenidades, né, de alguns eventos importantes. Grande abraço a todos vocês que nos acompanham aí em Sucupira do Norte. Sebastiana Mendes, o jornalista Humberto Fernandes, o Zé Rocha, jornalista Humberto Fernandes, você que vive no núcleo do poder, explique ao jovem o que é casamento híbrido. Você estudou sobre isso, jovem Pereira?
Esse negócio de casamento híbrido. Casamento. Deixa com o Zé Rocha mesmo.
Casamento híbrido. Mesmo de Brandão com Elisiane. E hoje tem o Flamengo. É só para dar uma amenizada. Hoje tem Flamengo. Flamengo contra quem hoje?
É o PSG, Paris Saint-Germain. É nada mais, isso, nada menos do que a final da Copa Intercontinental, viu? É, quem ganhar é o campeão do mundo.
Eita! Pois Marconi é. Max. Marconi Max, bom dia, Marconi. Tudo bem com você? Humberto, bom dia, Humberto Fernando. Bom dia. Uma quarta-feira abençoada para todos nós. A Maria Lopes. Bom dia, Humberto, Jalber, a todos que fazem parte dessa equipe maravilhosa. O Ribamar Fernandes também já acompanhando lá em Teresina, no Piauí. Bom dia a todos os ouvintes do programa Central Manhã.
Só respondendo aqui rapidamente aqui o Zé Rocha. É. Eu não entendo de casamento, até que eu não sou nem casado no papel.
Levando em consideração aquilo que a versão mais popular, pessoal, do carro híbrido.
Isso. Agora, essa questão do casamento híbrido entre a Elisiane e o Brandão, eu acho muito difícil isso acontecer. Sabe por quê? É. Porque a Elisiane é do partido do Brad, a não ser que o Brad não seja candidato. Pois é, se houver uma junção dos dois grupos, mas caso contrário, não terá esse casamento híbrido, viu, Zé Rocha?
É, antes de trazer aqui, já que a gente entrou nessa prosa. Em primeiro lugar, quero mandar um abraço aqui para o professor Luiz Carlos, doutora Ernildes. Ontem nós tivemos o prazer de nos reunir, e é sempre um grande privilégio quando eu tenho a oportunidade de é difícil segurar de me reunir com pessoas mais aculturadas. Você sabe quem é uma pessoa mais aculturada, Jalber Pereira?
Que tenta encontrar uma cultura diferente.
Mais favorecida de cultura. Isso. Mais culta, né? Isso. Como dizer assim, mais viajada. E é sobre isso, né, que a gente estava numa brincadeira lá com o seu Luiz Carlos, né, porque a gente às vezes aqui usa algumas expressões que eu meio fico com vergonha depois. E, puxa, isso aqui não existe em dicionário nenhum, essa palavra que a gente falou até.
É dicionário próprio.
Outro dia eu escapuliu aqui, ou lancei aqui uma palavra que não tem dicionário nenhum, eu chamei vexaminosa no lugar de vexatória. A situação, ele disse que fica assistindo o programa porque ele é uma pessoa muito culta, estudou bastante, professor da Universidade Estadual do Maranhão durante muitos anos. É um cidadão que lê muito e eu gosto de conversar com essas pessoas que leem muito, porque elas têm uma riqueza cultural bastante grande, pessoa que viaja também, conhece outros costumes, outras culturas, outros valores, né? É muito bom, é sempre muito agradável conversar com o Luiz Carlos. Um abraço, tem um prazer muito grande. Tem o pessoal, a esposa dele tem origem, ele também lá da região de São Raimundo das Mangabeiras, que é uma oportunidade que eu quero convidar as pessoas que conheçam essa região. Você se sente assim, você parece que está num lugar diferenciado assim, do Maranhão, que o Maranhão tem, devido à sua dimensão territorial, uma série de fatores, nós temos locais aqui que é muito enriquecedor você poder conhecer, né? Toda uma região de uma produção muito grande. Vamos chamar primeiro o repórter Jonas Mendes. O Jonas Mendes também é aculturado.
Gosta de cultura.
Já é um outro sentido, né? Você já não vai encontrar também no dicionário essa palavra.
Eu gosto dessa cultura do Jabe, do a cultura do Jonas. Eu sou aculturado, Humberto, mas a cultura do artista tem.
Bom dia, Jonas. Nossas desculpas, humildes desculpas a todos os nossos telespectadores por algumas expressões que a gente coloca aqui que não. Nem deveria, mas a gente tentando também traduzir as coisas com maior simplicidade possível, mas não nos dá o direito de assassinar a gramática, né? Vamos ter que reconhecer isso. Jonas Mendes, bom dia, tudo bem com você? Onde você se encontra e qual o tema principal hoje?
Amigos, não está muito bom o dia hoje, mas mantendo a nossa tradição, eu acompanho os amigos na forma do bom dia. Eu começo dizendo para você que hoje teremos a entrega das medalhas Simão Estácio da Silveira por parte da Câmara Municipal de São Luís, a partir das 19 horas, em uma casa de eventos no bairro do Araçagi, na região metropolitana aqui de São Luís. Ainda a respeito da Câmara, a Câmara já agendou para dia 26, uma sessão extraordinária que vai tratar a respeito da alteração da lei orgânica do município. Pela manhã e pela tarde, numa nova sessão, o assunto em pauta será o orçamento de São Luís para 2026. A movimentação na área policial de ontem para hoje, dentro da normalidade. O caso da maior gravidade, que foi destacado aqui pela permanência do IML, trata-se de uma vítima de arma de fogo procedente do bairro Jardim América, e ainda passou pelo Socorrão. Entre 24 horas, esse é o único caso que foi registrado. E nós estamos aqui, ó, ao lado do César Castro Lopes, conhecido, famoso César Bombeiro, recentemente estava como também vereador da Câmara Municipal de São Luís, hoje está como suplente de vereador. E ele é irmão do Pleinaldo Bill, o presidente do Sintcep Maranhão, que lamentavelmente nos deixou ontem. Sintcep Maranhão é o sindicato dos trabalhadores do serviço público do estado do Maranhão. Ele faleceu ontem de morte natural e o César está aqui para nos adicionar mais informações. Por exemplo, algumas pessoas estão querendo saber, César, o local do velório, que local é esse aqui, é onde nós estamos. E está acontecendo o velório aqui, ó, na parte de trás da imagem, você percebe. E local do sepultamento, horário e outras informações que sejam de interesse da família. César, é com você. Não dá nem para dizer bom dia, né?
Não, bom dia, mas Deus sabe o que faz, né? É, o Crenaldo Bill faleceu ontem às 3h50 e está sendo velado aqui na Pax União da Rua Grande, para ser enterrado lá no na Pax também União lá do Parque do Lumiar às 10 horas da manhã. E o Crenaldo, você sabe, teve uma carreira como servidor público, sindicalista. Ele, em primeiro lugar, ele veio de Viana para estudar no Liceu Maranhão, se formou em História, passou no concurso de agente penitenciário. Lá ele fundou a Associação de Agente e Inspetor Penitenciário do Estado do Maranhão. Depois ele passou no concurso público dos policiais civis. E, como servidor público, foi presidente por várias vezes do Sindicato Servidor dos Trabalhadores do Serviço Público, o Sindicep, né? E lá você sabe que ele fez para várias ações importantes, né, para os servidores públicos. E, infelizmente, teve uma doença, meu irmão passou quase 3 anos acamado e ontem chegou a falecer. Mas temos que respeitar a vontade do poderoso. Quando ele disse que quer nos levar, nós temos que aceitá-lo. Espero que ele suba, fique ao lado de Deus e proteja a gente aqui embaixo, né? Principalmente a família.
Quanto o local do sepultamento, o horário e a forma, vai ser ainda daquele formato tradicional, sepultando o corpo, ou será cremado? O que que a família já decidiu?
Não, ele pediu para ser cremado e também ele pediu para doar os órgãos dele. Foi doado vários órgãos dele, onde ele fez doações dos órgãos e veio para cá para o Parque da Rua Grande, aqui, Parque que a gente chama da Caixa d'Água.
Alguma mensagem a mais para as pessoas que estão nesse momento se solidarizando à família Castro Lopes?
É agradecer. Muitas ligações, muitas homenagens. E isso é importante para um homem de bem, um homem que procurou ter ética, ter personalidade, ter caráter e fazer seu papel.
Obrigado, César. Receba nossos sentimentos, nossos pêsames em nome de toda a equipe da Central de Notícias Brasil, que é comandada por esse grande apresentador, que é o Humberto Fernandes, especialmente esse repórter Jonas Mendes, que agradece a relação de amizade que eu tive a honra de ter com seu irmão, Pleinaldo Pio, e com você, com toda a sua família. E Deus tomará conta do nosso destino. Obrigadão, tá? Sei que o senhor tem que ir ali.
Bom dia.
Tá, tem que atender ali. Então, amigos, tá previsto de sair que horas aqui?
10 horas. O cortejo é 10 horas.
O cortejo fúnebre sairá daqui da Pátis, que fica aqui, Central de Velório da Pátis, que fica aqui, próximo à Caixa d'Água, aqui do Diamante, como referência. E o sepultamento está previsto para... Sepultamento não, a cremação do corpo está prevista para acontecer às 10h30 da manhã, lá no cemitério, esse mesmo da Pátis, que fica ali na estrada de Passo do Lumiar. Fechando aqui a nossa participação, o governo do estado do Maranhão, através do Corpo de Bombeiros Militar, vai realizar, a partir das 10 horas da manhã de hoje, algumas vistorias em lojas do comércio da Rua Grande e alguns casarões, por conta de alguns incêndios que vêm acontecendo nos últimos dias aqui na capital maranhense e até de forma misteriosa. Ninguém sabe ainda a causa definida. E ontem nós tivemos a honra de acompanhar uma espécie de uma prestação de conta do governador Carlos Brandão com a imprensa, que esteve marcando presença ontem em um local, uma casa, né, de comercial aqui na nossa capital maranhense. Se a nossa produção tiver a imagem, pode colocar, senão eu deixo na hora dos comentários, porque você estava lá, Fernando, juntamente com a gente, e a gente viu o que foi que o governador explanou, mostrou do começo da sua gestão até esse exato momento, quando nós estamos pintando o ano de 2025. Foi um evento realmente muito bacana, toda a imprensa do Maranhão esteve prestigiando e participando, tá bom? Então, bom dia para os amigos, é com os senhores aí no estúdio.
Muito obrigado, Jonas Mendes, nossa solidariedade aos familiares e aos amigos aí do Clinaldo. E o Jonas, essas notícias até tira a gente aqui um pouco aqui do roteiro, né? Porque é um momento ali de saudade, um momento de tristeza e de dor, né, pela separação aí dos familiares, dos amigos, das pessoas que tiveram colegas de trabalho, né, que tiveram a oportunidade de conviver com o Clinaldo, né. Quero chamar um rápido intervalo comercial, e depois do intervalo comercial a gente segue com as outras notícias.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, a Assembleia em um Minuto está no ar. Da tribuna, o deputado Ricardo Arruda falou sobre a rejeição das contas do ex-prefeito Mercial Arruda pela Câmara de Grajaú, mesmo com parecer favorável do Tribunal de Contas do Estado. Segundo o parlamentar, a decisão pode ter sido influenciada por questões políticas locais. Em pronunciamento, o parlamentar destacou que Mercial permanece com sua situação jurídica regular e agradeceu aos vereadores que acompanharam o parecer técnico. E reforçou que, ainda de acordo com suas palavras, nenhuma movimentação política vai impedir o julgamento das urnas. A Frente Parlamentar de Combate à Pobreza apresentou um balanço das atividades realizadas desde sua criação. O grupo, presidido pelo deputado Arnaldo Melo, tem discutido temas como renda, educação e longevidade, propondo ações e políticas públicas voltadas à redução das desigualdades no Maranhão. Durante a reunião, foram destacados avanços, desafios e recomendações, entre eles o fortalecimento da proteção social e o incentivo ao empreendedorismo. O deputado Ricardo Arruda afirmou que o relatório final deve orientar órgãos e instituições na construção de um Maranhão mais desenvolvido e com menos pobreza. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Programa Central Manhã aqui de volta. Obrigado mais uma vez aqui o Zé Rocha, né, sempre nos acompanhando. Eu fico imaginando o Zé Rocha também, que é um cidadão culto, né? As pérolas que a gente solta por aqueles nobres de alma. O que eu quero dizer é que a junção de Brandão com a senadora Irmã é quase impossível. Saudações ao Jonas, eu amei a espera, né? Zé Rocha. Luiz Mar Fernandes também está acompanhando lá no bairro Forquilha o nosso programa. Vamos trazer aqui, olha só, o Jonas se referiu aí no final da sua fala a essa reunião que houve, aí uma espécie de confraternização, em que o governador Carlos Brandão aproveitou para fazer uma espécie de prestação de contas, né, da sua gestão do ano de 2025, do seu governo, para jornalistas, diversos jornalistas. Vemos aí o Boys, do Imparcial, né, o John Coutrin, muitos colegas de imprensa, né, participando aí dessa prestação de contas que aconteceu ali na Casa Almendra. Agora eu falo logo é o nome, né? Olha aí, olha, esse, quem é esse aí do meio aí, Jalber Pereira? Não cara sei. Bonito, né?
Representante do governo, tá? Do governo
do Maranhão. A Dona Yarley, grande abraço, Dona Yarley, o Jonas Mendes aí acompanhando esse evento importante e algumas coisas bem interessantes que o governador fez questão de dizer, disse, olha, nós que somos, nós, a gente que tem, quando passa a ter um certo poder de decisão, nós temos que ter muita capacidade de discernimento. Porque ele disse assim, quando tem um anjinho tentando passar algumas informações para a gente poder se embasar para tomar determinadas decisões, tem o diabinho futucando do outro lado do ouvido, né, querendo estimular você a tomar decisões injustas. Ele diz assim, para a gente praticar a justiça, às vezes é muito difícil. Então, para isso, você tem que saber ouvir, ter capacidade para ouvir sempre os dois lados, buscar sabedoria em Deus para poder tomar as decisões certas na hora certa. E aí ele contou uma série de coisas mais assim que dá para entender o sentimento em relação ao estado do Maranhão, a população mais sensível, mais vulnerável, mais carente do estado do Maranhão. E ele disse que uma das preocupações no início do seu governo era em relação aos compromissos assumidos. Né? Você se lembra? No início ele disse que dizia que ficava apreensivo final de mês, porque a situação fiscal do governo estava tão ruim, tão complicada na época, que ele tinha medo do pessoal chegar no banco no final do mês, os funcionários do estado, chegar no final do mês e não ter dinheiro na conta para poder pagar os funcionários em dia. Ele disse que fica carimbado, o político não consegue pagar funcionários em dia. Então ele teve que adotar algumas medidas para poder equilibrar o estado, fazer um equilíbrio, promover o equilíbrio fiscal no estado. Hoje é considerado um dos estados mais equilibrados financeiramente. E tem avançado, por isso tem conseguido realizar um grande número de obras. Ele disse, mesmo assim, ele lançou aquele plano para realizar 300 obras em 100 dias, não foi? 300 sim. Obras em 100 dias, que foi um grande desafio. Ele disse que hoje a situação fiscal é um pouco mais confortável e por isso estão acontecendo muitos investimentos. E aí falou, e aí houve uma pressão ali dos, que é natural, claro, dos jornalistas, querendo saber a tomada de decisões para montagem da chapa para o ano de 2026, para o próximo ano, ali numa conversa mais reservada, e o pessoal querendo saber o que foi que ele conversou naquela reunião de porta fechada com o Lula, né? Aí ele disse, olha, o Lula, ele disse, eu não posso falar muita coisa, que a reunião era para porta fechada, não era para ser vazada muita. Trata-se de estratégias para a campanha e não se fala de estratégia para o adversário, por exemplo. Tem que não pode revelar tudo. Ele diz, mas um dos pedidos do presidente Lula durante a reunião é que ele diz, precisa de dois candidatos a senadores de alta confiança, que é muito importante ter senadores de confiança lá no Congresso Nacional. E um desses nomes, ele disse, e o seu nome foi indicado como essa dessas pessoas? Ele disse, foi. Ele disse, gostaria que eu fosse, disputasse o Senado Federal, porém, eu vou ter que apresentar uma... Aí ficou da gente ter uma outra reunião agora no mês de janeiro, né? Diz, olha, vai trabalhar isso lá no estado do Maranhão, conversa com o teu grupo, conversa com os grupos políticos lá no estado do Maranhão, e no mês de janeiro a gente senta novamente para a gente conversar, para a gente traçar as estratégias. Ele disse, e eu vou ter que apresentar para ele uma contraproposta, né? Porque não estou querendo disputar o Senado, que para mim seria uma grande honra encerrar a carreira política com o período no Senado Federal, dar essa contribuição no Senado Federal, mas o momento político no estado do Maranhão, talvez eu seja obrigado a apresentar uma contraproposta para o presidente. Mais ou menos isso aí que deu para a gente captar, vazou ali nos bastidores e a gente transmite para vocês aqui no programa Central Manhã. Mas ontem o governador Carlos Brandão anunciou um grande pacote de ações voltados para trabalhadores que trafegam sobre duas rodas. Os mototaxistas, motociclistas, os pessoal que trabalha com as entregas. Essa medida foi apresentada diretamente aos profissionais e prevê segurança, qualificação e geração de renda para essas três categorias: mototaxistas, motofrentista e motociclistas de baixa renda em todo o estado. Vamos conferir com ele próprio.
Um grande programa para atender mototaxista, motofrentista e motociclista. Vamos fazer um teste aqui numa delas? Olha, tudo zeradinho, tudo novo. Vamos entregar 2.000 motos zero quilômetro, como essas, para mototaxistas e motofretistas. E tem mais, vamos distribuir coletes, mochilas para entregadores e capacetes para trabalhadores e também para motociclista de baixa renda. Tudo será realizado por meio digital, que já está disponível no site do Detran e será válido para os municípios farenses já regulamentados no Sistema Nacional de Trânsito. Com esse pacote, fortalecemos o trabalho e garantimos mais segurança no trânsito. Forte abraço!
Pois é, Jovem Pereira, agora aguenta o site do Detran. Vamos fazer o teste, se vai segurar a quantidade de pessoas querendo ganhar 2.000 motos, né, Jovem Pereira? Aí vai ser uma grande disputa para as pessoas. Já pensou ganhar uma moto aí no final de ano, no início do ano, receber uma moto dessa de presente?
20 mil reais. Quanto é que custa uma moto dessa? Mais ou menos 20 mil reais uma moto dessa.
É, né?
20, 22, 24 por aí. Só oscila de 20 a 24 mil reais. Mas tivemos também, Humberto, entrega no interior do estado.
Sim.
Entrega de tablet lá na cidade de Pedro do Rosário, região da Baixada Maranhão, mas quem vai trazer os detalhes é a nossa repórter, colaboradora da região, a Maria Cecília, que é filha do Pedro Maranhão, que é proprietário lá da Rádio Sucesso.
Sucesso, de Pedro Rosário. Influenciadora digital.
Influenciadora digital. Está retransmitido nesse momento. Vamos acompanhar a Maria Cecília.
O governo está investindo na tecnologia para o bem da nossa gente.
Olá, sou o aluno Luiz Felipe, sou do terceiro ano. É uma satisfação muito grande receber este tablet, afinal nós estamos na era digital. E quão bom é esse movimento que o governo está fazendo. Ele está trazendo para nós a possibilidade de elevarmos o nosso conhecimento através da tecnologia.
Na verdade, é uma satisfação, né, nesse momento aqui da entrega desses tablets, porque traz um conhecimento a mais para o menino, né? Propicia esse grande impacto na aprendizagem dos nossos estudantes. Então, Terezinha de Jesus Silva Borges, cidade de Pedro Rosário, foi agraciado com esse grande programa, com esse programa importante. E só lembrando que o município de Pedro Rosário tem a parceria do nosso prefeito Toca Serra, o prefeito que, sabe, faz de tudo para que as coisas aconteçam no município. Então, Pedro Rosário está de parabéns, o estudante de Pedro Rosário está de parabéns com essa grande ação, com essa parceria do governo do estado e o prefeitura de Pedro Rosário na gestão Toca Serra.
E no evento compareceu o prefeito Toca Serra e lideranças políticas.
Olha aí, parabéns para a repórter Maria Cecília, a repórter Mirinha.
Apenas 10 anos de idade.
Apenas 10 anos de idade, vamos nos preparar para ser substituído, porque tem gente nova chegando por aí, já viveria com bem mais talento do que nós. Olha, o governador Carlos Brandão inaugurou a fábrica de beneficiamento de pescado na região, lá no povoado Itãs, em Matinha. Né? Para essa inauguração, marca e uma virada de página para a cadeia produtiva rural, que agora tem capacidade de dobrar o lucro dos trabalhadores com a venda do produto beneficiado. E aí já tem comprador garantido. Vamos conferir no vídeo.
São com tecnologia avançada, mas precisava dessa fábrica para agregar valor e ganhar mais dinheiro. Sendo que ele já tem um grande cliente. O estado hoje compra 200 mil refeições para os restaurantes populares todos os dias. E agora vamos colocar a alimentação das escolas. Lembrando que a gente fez uma entrega aqui de mais de 100 motores de rabeta para os municípios dessa região da Baixada, uma região que produz muito peixe em lagos e rios. E também assinamos um decreto isentando o ICMS do pescado, que é produzido em tanques, para que eles possam agregar mais valor à sua renda. Fizemos um curso de capacitação para 100 pessoas, para que eles possam trabalhar nessa fábrica e vai render aí um bom resultado. Bom, pessoal, aqui é o produto final do beneficiamento do pescado. Nós temos aqui tambatinga e temos também o panga. Aqui nós temos hambúrguer, costela, temos quibe, roast beef, tem vários tipos de produtos. Quero desejar sucesso a todos aqueles que estão trabalhando aqui e foram capacitados pelo Estado, e também o Estado vai estar junto de vocês apoiando.
Pois é isso, é isso que está promovendo essa mudança na economia aqui do estado do Maranhão. O governo vai lá e incentiva a produção, depois eles, olha, a compra está garantida. Os restaurantes populares são os grandes consumidores desse pescado e organizando-se em cooperativa, melhorando a qualidade da nossa produção. Claro, nós temos produtos para exportação, né? Poder levar o nosso produto tanto para o consumo interno como para o consumo externo. É importante ter...
É uma preocupação iminente, Gilberto, que vai produzir, tanto na agricultura como na pecuária, como, enfim, qualquer segmento, principalmente da nossa base econômica. É porque para você fazer determinada situação, você vai precisar de dinheiro, entendeu? E se não tiver como comercializar, se não tiver o mercado final para quem vai consumir, como é que você vai fazer aquele investimento? Então, isso já é uma garantia muito importante, tanto na, como eu falei, da agricultura, na pecuária, na piscicultura, em qualquer ramo da atividade primária. Essa preocupação sobre quem vai comprar o produto.
Estamos apresentando Central Manhã.
O vírus sincicial respiratório está causando infecções nas vias aéreas da nossa gente, atacando o nariz, garganta e pulmões, principalmente das nossas crianças. São Luís já registrou mais de 5.500 casos de bronquiolite em 2025. O governo do Maranhão agiu rápido e deve receber mais de 25 mil doses da nova vacina contra o VSR para prevenir periodicamente nossas gestantes, garantindo anticorpos aos bebês antes do nascimento. Mais que prevenir, o governo do Maranhão está protegendo nossas crianças. É assim que se trabalha para todos.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Vamos a Brasília com o repórter Nildo Costa. Bom dia, Nildo. Tudo bem por aí, Nildo Costa, nessa quarta-feira? Qual é o principal destaque? Bom dia.
Bom dia, Humberto Fernandes. Tudo bem? Bom dia, Gelba Pereira.
Bom dia,
um abraço para vocês. Tranquilo, né?
Tudo certinho.
Humberto, aqui tá tranquilo. Humberto, a sessão ontem até pensávamos que não ia render, né? Mas rendeu. A sessão até agora há pouco, 9 horas da manhã, votou aí ao segundo projeto da reforma que regulamenta a reforma tributária, né? Mas, Humberto, trazendo aqui um outro assunto e vendo você falar desses investimentos do governo do estado do Maranhão, né, que a gente traz hoje aqui em destaque é sobre a RESEX, né, que é a reserva extrativista que é Tauá-Mirim, que fica aí na região da zona rural de São Luís do Maranhão, né? Para quem não sabe, ali que abrange Vila Maranhão, Porto Grande, Cajueiro, né? Vai até Bacabeira, né? Estiva, toda aquela região ali, onde se fala ali no polo industrial de São Luís do Maranhão. É que lá há 20 anos, Roberto, dura aí 20 anos uma confusão, que é para fazer essa área, a reserva extrativista Tauá-Mirim, né, impedindo aí os investimentos, impedindo aí o avanço nesses investimentos, que esses empreendimentos que estão chegando ao Maranhão. E aí, vendo você falar aí, governo do Maranhão tenta criar empregos, né, gerar empregos, fazer investimentos e tal, mas tem que prestar atenção, e aqui temos que noticiar essas iniciativas que tem por alguns órgãos, né, algumas entidades, que não só no Maranhão acontece isso, mas muitas das vezes tentam atrapalhar o desenvolvimento do próprio Brasil, entendeu? E a gente é bom, a gente tá cá. Vamos falar aqui, ontem houve aqui uma reunião na Câmara dos Deputados com a bancada, né, só que estavam um pouco, os deputados aí estavam em audiência aí, foi um número bem bem baixo ali. Na verdade, dois deputados participaram dessa reunião, que contou com a presença de algumas entidades, como FIEMA, IEMA, e também o SEMA, que tem aí o CIEMA, né, que é o Centro Integrado das Indústrias do Estado do Maranhão, que tem como presidente o Cláudio Azevedo.
Sim.
Que já foi até presidente,
da Associação aí dessa, dos Criadores.
Exatamente. E vamos ouvir aí, Humberto, ele mesmo, o Cláudio Azevedo, falando sobre essa confusão, essa briga que já dura 20 anos, inclusive já tem um processo na Justiça sobre esse tema. Vamos ouvir, Cláudio Azevedo.
Expondo aos deputados, à nossa bancada, né, ao deputado Kleber, que está aqui presente, ao deputado Márcio também, a nossa preocupação, né, transmitindo a preocupação do segmento, do setor produtivo, em especial o setor da indústria do estado do Maranhão, porque envolve toda a zona industrial de São Luís e o Porto do Itaqui, Vale, enfim, e corresponde hoje praticamente ali com essa, toda essa zona que será atingida pela criação da reserva, corresponde a 31%, a 35% do PIB do estado, que ali é gerado em termos de divisa, em termos de recursos.
Tá aí, o Cláudio Azevedo falando. Nós aproveitamos também para ouvir aí o secretário de Estado da Indústria e Comércio do Maranhão, Expedito Rodrigues. Acompanhe.
O governo Maranhão está aqui para trazer novas informações, né? O processo é um processo já de longo prazo, tem mais de 20 anos que foi proposta essa Resex. A gente tem um cenário econômico, macroeconômico muito diferente hoje. O Estado tem uma gestão com um plano de Maranhão 2050 montado, um plano de crescimento também em execução, tanto é que a gente tem um índice de crescimento acima da média nacional. E a gente está aqui discutindo com o ICMBio, que é o ator principal, com a bancada federal, para trazer esses novos elementos para poder mitigar os impactos que não sejam ruins, nem para a comunidade, como o presidente disse, nem para o cenário do próprio Estado, desenvolvimento econômico, geração de emprego, desenvolvimento social também.
O presidente da FIEMA, Edilson Baldez, também participou, que na verdade ele que chamou essa reunião e falou conosco. Acompanhe.
Todos nós estamos, não a favor ou contra alguma coisa. Nós entendemos a preocupação com o meio ambiente, nós temos compromisso com o meio ambiente, temos compromisso com as comunidades, temos compromisso com as pessoas. Nós, industriários, nós temos que ter essa relação e temos, e é efetiva. E nada melhor do que um encontro desse para a gente discutir onde é que está pegando, qual a melhor solução. Às vezes as pessoas dizem, não, o projeto é da FIEMA, ele pensa que é bom dos empresários. Nada será bom para os empresários se não for bom para a comunidade. Estamos tratando de pessoas, de um município, e isso é que nós estamos fazendo aqui.
Tá aí, nós ouvimos também o deputado Kleber Verde, ele diz aí que realmente defende o meio ambiente, mas também se preocupa com o desenvolvimento econômico do Maranhão.
Uma discussão extremamente importante, né? Acho que meio ambiente e desenvolvimento pode conviver plenamente no momento em que nós precisamos levar mais desenvolvimento para o Estado. A preocupação da FIEMA é muito pertinente, ou seja, a criação dessa reserva pode eventualmente criar obstacular o processo de desenvolvimento do nosso Estado, onde nós queremos, inclusive, aumentar, gerar emprego, gerar perspectiva de oportunidade para o povo do Maranhão. Então, a bancada precisa, nesse momento, estar unida no propósito de levar essa mensagem da FIEMA, essa preocupação, inclusive discutir, eu acho que é muito oportuno, a nossa ZPE de São Luís, ou seja, do entorno do porto. Nós possamos, inclusive, atrair mais investimentos. Eu acho que esse é a grande mola propulsora do desenvolvimento do nosso Estado, vai ser a atração de investimentos. Ou seja, não podemos obstacular. Nós somos, sim, a favor da preservação ambiental, da proteção, mas queremos, acima de tudo, garantir a oportunidade de emprego para o povo do Maranhão, e nada melhor do que essa discussão, esse debate, e fortalecer, acima de tudo, aquelas que já estão implementadas no Estado, e atrair novas empresas, novos negócios, e com isso ajudar na melhoria, principalmente, dos índices do nosso Estado, principalmente com a geração de emprego e renda.
Tá aí, Humberto, essa área que tem mais de 16 mil hectares, né, 12 comunidades, né, daquela região, tradicionais daquela região, exatamente, e que depende, né, da pesca artesanal, né, da pesca artesanal, agricultura familiar, extrativismo sustentável. Mas aí temos que pensar também na outra questão econômica da região metropolitana, enfim, de todo o estado, porque como o Cláudio Azevedo falou, são 31% do PIB do Maranhão, só nessa zona rural aí de São Luís do Maranhão. Roberto Fernandes e Jovem Pereira.
Pois é, só passando essa informação aqui para quem mora na região metropolitana de São Luís, quem está geralmente nesse eixo aqui, mais da região central, do São Cristóvão até a Península, passando aqui por esses bairros como Coab, ali Angelim, Coama, nesse centro. Quem vive nesse centro, Nildo Costa, que anda pouco, circula pouco pela ilha de São Luís, a gente tem uma ideia, assim, a gente acaba formatando uma ideia de que a região metropolitana de São Luís, que é a ilha de São Luís, ela está basicamente nesse trecho, não. Mas nós temos uma grande de dimensão territorial, ainda com reservas extrativistas, onde tem comunidades tradicionais, onde se tem os pescadores, os agricultores, as pessoas que vivem daquela terra, daquele espaço de terra que tem à sua volta, tem os manguezais, tem os biomas, tem o... podemos destacar aqui que além tem a biodiversidade, ainda é muito forte nessa região. O que deve se aprofundar o debate, e é muito bom ver que as autoridades estão indo a Brasília para discutir esse tema, para poder dar garantias ao investidor, para que ele possa ter aqui uma segurança jurídica para investir, gerar emprego e renda, melhorar a economia do nosso estado, mas respeitando o meio ambiente. Cada vez mais nós temos uma mudança de mentalidade, e é preciso que se faça isso com urgência no nosso planeta, de, eu posso aqui instalar o meu empreendimento, mas eu devo manter a floresta viva, desmatar o mínimo possível, criar o mínimo, menor impacto ambiental possível, promover o desenvolvimento econômico, mas sem gerar aquele impacto, porque nós ainda temos ainda aquele investidor que diz assim: olha, eu só vou instalar aqui se eu puder desmatar tudo para botar meus galpões aqui, para botar meus caminhões. Não, você pode utilizar uma área ali restrita, uma área menor, arborizar, colocar frutas, botar árvores frutíferas, manter ali o clima, a diversidade, a biodiversidade. Sim, porque nós estamos vendo até os grandes artistas, as pessoas de renome, os grandes milionários, eles estão construindo mansões aqui no meio da floresta, que as árvores passam por dentro das casas, criam um ambiente super agradável, gostoso. Quer dizer, essa mudança de mentalidade, de simplesmente não ter que devastar tudo, meter um trator, devastar tudo, acabar com tudo da natureza para poder estabelecer algum empreendimento. Então, eu acho que é muito salutar, muito bom ver esse debate para respeitar a biodiversidade e instalar e promover o desenvolvimento econômico. É possível, sim. Exatamente. Quando tem boa vontade.
Exatamente. Uma discussão importante, Humberto. E é para encerrar aqui, Humberto, parabenizar hoje o nosso Maranhão, né, que hoje está aí os olhares voltados para o Maranhão, uma parte do mundo, né? Olhando para a nossa cidade Alcântara, né? Eu que sou um baixadeiro, da maranhense, a gente aqui fica feliz. Hoje entrando para a história, né? Primeiro foguete comercial sendo lançado da nossa base aérea. E eu lembro daquelas vezes que eu era repórter aí na Central de Notícias, né? Que sempre iríamos acompanhar, né? Ia daquele aviãozinho lá da FAB, né? Sim, acompanhar sim. Esses lançamentos. E hoje eu estava lembrando, poxa, se eu tivesse em São Luís, eu ia lá acompanhar de novo esse lançamento,
esse voo, momento histórico da Bahia de São Marcos
para o nosso Maranhão. Exatamente. Um momento histórico para o nosso Maranhão e para o nosso país.
Foi adiado, Nildo.
Pois não,
já. Foi adiado.
Acaba de ser adiado mas isso. Deve acontecer até o próximo dia 22, fazer alguns reparos aí no sistema de resfriamento, né? Para poder subir sem nenhum problema. É melhor corrigir antes de dar um impulso nele.
Quem sabe dessa
data
prevista você não esteja aqui, ô Nildo.
quem sabe, vamos conversar, quem sabe poderíamos estar aí por aí sim, né? Então, obrigado, também eu vou aqui, vou até comunicar aqui o nosso deputado, o deputado Pedro Lucas Fernandes, rapidamente, Pedro Lucas Fernandes, que ele estava até para vir uma entrevista conosco aqui falando sobre esse assunto. Mas como a sessão durou até agora há pouco, 2 horas, então ficou impossibilitado dele vir uma hora dessa aqui para dar a entrevista, né? Mas vou até comunicar ele, foi adiado e dá bom que a gente vai gravar para outro dia.
Isso, perfeito. Obrigado, Nildo Costa, com as informações ao vivo direto de Brasília. Vamos agora à região tocantina, que o repórter William Ferraz conversou com o prefeito de João Lisboa, que fez uma avaliação da sua gestão durante o ano de 2025. Vamos conferir.
Estamos aqui ao lado do prefeito Fábio Holanda, que vai fazer uma rápida avaliação desse primeiro ano de mandato e das ações concretas que já foram realizadas no município de João Lisboa.
Quero aqui mandar um abraço para o Humberto Fernandes, um prazer estar participando aqui do seu programa. E um ano de muitas realizações. No dia de hoje, lá em São Luís, o município de João Lisboa está recebendo do Tribunal de Contas do Estado e do Tribunal de Contas da União o selo Diamante de Transparência Pública. Isso muito nos honra, mostra que estamos no caminho certo. Foi um ano de grandes realizações. Na educação, iniciamos 4 escolas com recurso próprio do zero. Além disso, iniciamos uma escola de 13 salas de tempo integral em parceria com o governo federal. Iniciamos mais uma creche. Climatizamos várias escolas que não tinha nenhuma no município. E fizemos várias profissionalizações com os professores e assim vamos avançando. Na saúde, tivemos a honra de trazer ambulância nova, reformamos a antiga. Devolvemos à comunidade um carro que estava há mais de 3 anos parado no fundo de uma oficina. Trouxemos mais de 11 especialistas. Temos agora ultrassom, endoscopia, colonoscopia, exames que não tinha às vezes no município, nós estamos tendo agora no nosso município. E vamos avançando em todas as áreas. Aqui tivemos lava-prato, tivemos festa junina, tivemos o Dia das Crianças gigantesco, festa das mães com vários presentes, jogos escolares. E assim vamos fazendo história no nosso município de João Lisboa.
Doutor, para finalizar, 64 anos de emancipação política. A Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura, está preparando uma vasta programação para esse dia especial.
Uma vasta programação, quero destacar aqui a iluminação de Natal. Nunca tínhamos visto isso na nossa cidade, está linda, enfeitada, hoje é nossa cantata. Mas para finalizar o ano com chave de ouro, teremos agora a festa dia 20 de dezembro com Kleber Cauã, o Hosto Brasileiro. Dia 21 teremos a festa católica e dia 22 uma festa evangélica, e assim para colocar a cereja no bolo de um ano incrível de realizações no nosso município.
Isso, abraço aí ao doutor Fábio Holanda, né? Bem antenado aí. Isso. Colocando João Lisboa na...
É, e aquela falácia que às vezes o cara diz que todo político não tem interesse em fazer, tem muitos que se salvam.
Tem muitos que se salvam. O Manuel Alves está dando um bom dia aqui, bom dia Humberto, bom dia bancada matinal do matinal Humberto Fernandes e toda a sua equipe na escuta aqui no Batalhão Tiradentes em São Luís, na Liberdade. Tenente Coronel Alves.
É o Manuel Alves,
né? esteve aqui, faz um excelente trabalho. Um
grande trabalho naquela região. Junto à comunidade. Não só o trabalho da polícia em si, mas aquele trabalho social, aquele trabalho de conversar com os moradores. Enfim, é um dos grandes homens que o Estado do Maranhão tem à frente das forças policiais.
Nosso muito obrigado a todos. Amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário.
Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Magia no ar, o Maranhão avançou pra ver você mais feliz. Juntos seguimos nossa fé nos conduz, um tempo novo de paz, um novo dia de luz.